Senado aprova doação de alimentos para outros países e plebiscito no Pará sobre a criação do estado do Tapajós.
Ângela Portela quer mobilização nacional para reduzir mortalidade materna.
E Mozarildo Cavalcante pede mais rigor no combate ao fumo em ambientes públicos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória 519, que autoriza o governo a doar estoques públicos de alimentos para assistência humanitária internacional.
Também foi aprovada a convocação de plebiscito no Pará sobre a criação do estado do Tapajós até o final deste ano. O repórter Rogério de la Fuente acompanhou a sessão e tem mais informações.
A medida provisória aprovada pelo plenário do Senado permite que o governo brasileiro contribua com a Agência Humanitária das Nações Unidas. A ajuda será dada em programas de distribuição de alimentos a países atingidos por desastres naturais em todos os continentes. Na avaliação da relatora da medida, a senadora Ana Amélia Lemos, do PP do Rio Grande do Sul, a medida tem interesse internacional, mas poderá beneficiar produtores brasileiros.
Permite que o governo brasileiro adquira estoque da produção de feijão, de milho e de arroz, sobretudo, que neste momento, no caso do arroz, os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul enfrentam um problema bastante grave em relação à comercialização.
Os senadores e senadoras também aprovaram o projeto de decreto legislativo que convoca plebiscito sobre a criação do estado do Tapajós, derivado do estado do Pará. A senadora do PSOL paraense, Marinor Brito, lembrou as condições em que deve ocorrer a consulta popular a partir de proposta apresentada por ela.
Nós assinamos há poucos dias atrás uma emenda à Constituição para que seja respeitado o direito de todos os paraenses de participarem dessa discussão e que o plebiscito aconteça nos marcos da nossa Constituição Federal, com direito à informação sobre todas as possibilidades.
O plebiscito será feito em todo o estado do Pará no prazo de 6 meses depois da sanção do decreto.
Comissões.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou hoje o projeto do senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, que obriga a União, estados e municípios a utilizarem critérios ecológicos em todas as licitações.
O texto determina que empresas que tenham programa de preservação ambiental ou que invistam em pesquisas e tecnologias com esse objetivo serão beneficiadas nos critérios de desempate.
O relator do projeto, o senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, acredita que o projeto deve forçar os empresários a se preocuparem com o meio ambiente.
Eu acho importante que a gente, em caso de empate, dê preferência a empresas, a preferência por indústrias brasileiras.
Já a volta de 4 fusos horários no Brasil, com diferença de 2 horas do Acre em relação a Brasília, foi aprovada por 3 comissões do Senado: Constituição e Justiça, Assuntos Econômicos e Relações Exteriores.
Como os senadores fizeram muitas mudanças, o projeto terá que passar por mais uma votação na Comissão de Constituição e Justiça. Depois seguirá para análise da Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Relações Exteriores debateu a influência da China e da Al-Qaeda na África Setentrional e Meridional.
Este é o 7º painel do ciclo de debate sobre os rumos da política externa brasileira, que vem sendo realizado pela comissão. Repórter Patrícia Novaes.
Os especialistas no assunto ressaltaram as 2 forças que atuam hoje na África e lembraram a crescente importância do continente africano no mundo. O assessor da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Antônio Jorge Ramalho da Rocha, afirmou que as relações do Brasil com os africanos começaram finalmente a se consolidar nos últimos 10 anos e que tanto a presença da China nas questões comerciais como a da rede terrorista Al-Qaeda tem implicações para o Brasil.
Isso vai permitir um acesso maior ou menor a mercados específicos nesses países africanos. Isso tem uma importância muito significativa também para a liderança brasileira. Então, nesse sentido, a presença, eu não diria da Al-Qaeda, mas a presença da China cria uma apreensão a esse objetivo, a esses 2 objetivos brasileiros, tanto o acesso ao mercado quanto a questão da afirmação da liderança.
O presidente da comissão, senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, lembrou que a China hoje é o principal parceiro comercial do Brasil, mas que essa parceria representa um grande custo para os brasileiros.
Porque na medida em que a China se faz presente na nossa economia, a concorrência que ela pratica é inquietante para as nossas indústrias, tendo em vista o problema que vem causando os seus produtos, que chegam aqui a preços muito mais baixos do que os nossos.
A Comissão de Educação discutiu hoje a forma como são escolhidos os livros didáticos adotados nas escolas públicas do Brasil.
O ministro da Educação, Fernando Haddad, falou sobre a polêmica envolvendo livros de língua portuguesa e história e a distribuição do kit anti-homofobia. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
As obras são avaliadas por 192 comitês de especialistas ligados a universidades federais. A análise é feita de forma anônima, ou seja, os avaliadores não conhecem o autor e nem a editora que vai lançar a obra. Só depois da avaliação, o livro é incluído no catálogo que o MEC encaminha para que as escolas definam qual material será comprado para os seus estudantes. O ministro frisou que o professor é quem define como o material será utilizado.
O livro chega com uma orientação e o professor dá uma orientação completamente diferente. Você não controla o processo em sala de aula. Mesmo que eu queira mandar para o professor um livro que diga A é melhor que B ou B é melhor que A, a autoridade em sala de aula é o professor.
O processo de escolha dos livros é definido por um decreto que entrou em vigor no ano passado. Fernando Haddad lembrou que o texto ficou disponível para consulta pública por 2 anos, mas acredita que os critérios podem ser aperfeiçoados por meio de uma lei específica. A senadora Cátia Abreu, do Democratas de Tocantins, criticou o anonimato da avaliação dos livros.
Quem é que não sabe? Meu livro é meu livro é seu, o livro é do fulano. Essa isenção não existe. Portanto, esse anonimato é prejudicial ao Ministério. Ele não pode ocorrer.
Os senadores do PSDB criticaram a abordagem em 4 livros didáticos da disciplina de História sobre os governos Lula e Fernando Henrique. Na opinião deles, as obras destacam aspectos negativos do governo Fernando Henrique e aspectos positivos do governo Lula. Sobre o livro usado para o ensino de língua portuguesa para a educação de jovens e adultos, Fernando Haddad explicou que as críticas feitas não levaram em conta o objetivo da autora de usar exemplos da fala popular para ensinar a norma culta da língua. Ele afirmou que diversas associações da área de linguística e da educação defenderam a autora da obra. Questionado sobre o kit anti-homofobia que seria distribuído nas escolas, Fernando Haddad explicou que o material estava em análise pelo MEC quando a Frente Parlamentar pela Família pediu esclarecimentos sobre o tema, mas adiantou que o material não seria distribuído da forma como foi divulgado.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, registrou que no sábado, dia 28, foi comemorado o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna e do Dia Internacional de Saúde da Mulher.
Ela disse que essa mobilização é importante, porque 90% das mortes de mulheres no período da gravidez e até 42 dias depois do parto poderiam ser evitadas.
Ângela Portela fez uma comparação. Nos Estados Unidos e no Canadá, morrem 9 mulheres para cada 100 mil crianças nascidas vivas. Já no Brasil, 68 mulheres perdem a vida em cada grupo de 100 mil nascidos vivos.
Que o Brasil possa avançar para além dos objetivos do milênio pactuados com a Organização das Nações Unidas. A meta de 35 óbitos por 100 mil nascidos vivos ainda é muito modesta. Está aquém da nossa capacidade como uma nação que se projeta entre as mais importantes do mundo.
Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. E ao lembrar a data, o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, pediu ao governo, às famílias, igrejas e entidades da sociedade civil maior engajamento na luta contra o cigarro.
Estimativas revelam que o fumo vai matar 8 milhões de pessoas até 2030. E o pior é que 600 mil dessas pessoas não usam cigarro. São fumantes passivos. Por isso, o senador defende penalidades mais severas para quem fumar em ambientes públicos.
O Brasil tem 1 milhão de fumantes com problemas respiratórios sérios. E como médico, Mozarildo Cavalcante explicou que o câncer não é a única doença provocada pelo cigarro.
A maior parte das mortes por doenças respiratórias crônicas é causada pelo tabagismo, segundo o levantamento do Instituto Nacional do Câncer. De 10 homens que morrem por enfisema pulmonar ou bronquite crônica no país, 8 são fumantes. Entre as mulheres, 6 de cada 10 mortes são causadas pelo tabagismo. Quando se fala em tabaco, todos pensam logo em câncer de pulmão. O cigarro não mata só pelo câncer.
O senador Cícero Lucena, do PSDB, cobrou do governo paraibano ação nas áreas de saúde e educação, que, segundo relatou, estão caóticas.
Ele citou o caso de um jovem motociclista que, após grave acidente, peregrinou por 40 minutos dentro de uma ambulância por 2 hospitais que não o atenderam, porque os médicos estão parados.
Cícero Lucena disse que também na área educacional o problema é grave. Os professores estão em greve há um mês, reivindicando o pagamento do piso salarial da categoria, aprovado pelo Congresso Nacional.
São 400 mil alunos sem aulas, disse o senador, e não há previsão de negociação entre o governo e a categoria.
Quanto precisarão perder a vida para que o governo negocie com os médicos? Por quantos meses nossos professores permanecerão em greve em busca do cumprimento da lei do piso nacional de salário? Por quantos dias nossas crianças e jovens continuarão sem aula e comprometendo os seus futuros?
Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Thiago Medeiros. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite, até amanhã.